As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se nesta quinta-feira, 26 de outubro, no âmbito do Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Tomar, um exercício em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, e na Albufeira da barragem do Carril. O simulacro pretendeu pôr à prova a capacidade de reação e coordenação dos agentes de proteção civil e testar as estruturas de direção, coordenação e operação definidas no plano. A reportagem da ERTE assistiu ao exercício e ouviu o comandante David Lobato, responsável pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, sobre o grau de preparação para situações do género.
Nós nunca estamos preparados porque as situações ocorrem e nós temos que avaliá-las primeiro e depois perceber se existe ou não a capacidade de as resolver. Sem dúvida que sim, que estamos aqui a fazer um exercício de teste ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do município de Tomar, que congrega aqui uma série de entidades e uma série de valências que são de extrema importância, porque é no treino que nós podemos errar, é no treino que nós podemos fazer as coisas menos bem feitas, mas depois de quando chegar à altura real, e é para isso que servem os treinos, é para nós testarmos, para nós praticarmos, para nós avaliarmos aquilo que são os nossos erros e então depois na realidade errarmos o menos possível. Depois a seguir vamos conseguir fazê-lo da melhor forma, pois no final estamos cá para fazer contas, não é como costuma dizer. A gente envolvida, muitas entidades envolvidas, o Serviço Municipal de Tomar e o Município de Tomar fez aqui um trabalho extraordinário de planeamento deste exercício. Estamos a falar de INEM, PSP, GNR, DRAP, Ascendi, o Comando Subregional, Cruz Vermelha Portuguesa, Corpos de Bombeiros aqui de Tomar, Barquinha, Entroncamento, todos a Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, estamos a falar de uma coordenação de uma série de entidades que têm que existir nestas situações e depois nas suas mais variadas valências. Estamos a falar de acidentes de viação, um derrame de combustível, uma contaminação de uma barragem que serve para rega, por exemplo, daquilo que são campos e com uma contaminação, essa rega não pode existir. Aquilo que é o aviso à população, portanto, estamos a falar aqui de uma série de situações que estão num exercício que vai durar aqui a manhã toda, que depois no final não tenho dúvidas nenhumas e está a correr dentro daquilo que era o expectável, mas não tenho dúvidas que este treino tornará-nos mais capazes, mais fortes para aquilo que poderá ser um futuro.
O comandante dos bombeiros municipais, Humberto Morgado, fez para a ERTE o balanço do exercício, que mobilizou perto de meia centena de elementos de diferentes entidades.
Em termos do evento, nós conseguimos mobilizar, nomeadamente, 43 elementos, desde bombeiros, INEM, Cruz Vermelha, GNR, PSP, aqui também os serviços municipais de proteção civil, que também foram convidados para assistir, dos conselhos limítrofes, porque não nos afeta só a nós, como é óbvio. E de uma forma geral, acho que correu bem. Nós tivemos também associado a isso, ou seja, ao derrame do camião, um acidente a posteriori, em que aqui também tivemos, e no âmbito também do exercício, a colaboração da Ascendi, ou seja, a exploradora da autoestrada, em que a carrinha da Ascendi foi abalroada, causou um ferido deles e dois veículos vieram parar junto da barragem, onde tivemos mais três feridos e resultou também um morto. Ou seja, o balanço geral acho que é positivo, os exercícios servem para isso mesmo, não só pela questão da ativação do plano, mas também pela interação das várias entidades. E como eu referi, acabam por ser bastante. E é isso que acaba por ser também positivo, é esta interação. Treinamos algo que não aconteceu ainda, e esperemos que não aconteça, mas que a probabilidade de acontecer é alta.
Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Territorial de Leiria, através do destacamento Caldas da Rainha, confirmou a detenção de 11 pessoas com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos por tráfico de droga e ainda posse de arma proibida em operações nos concelhos de Óbidos e Peniche. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 7 meses, os militares da GNR desenvolveram diligências que permitiram localizar os suspeitos e culminaram com o cumprimento de 21 mandados de busca. No seguimento da ação foram detidos os 11 suspeitos, 4 mulheres e 7 homens, tendo sido ainda constituídos arguídos 2 homens por tráfico de estupefacientes. Nota para a apreensão de 603 doses de heroína, 747 de cocaína, 5 veículos, diverso material eletrónico, uma balança de precisão, 6 notas falsificadas e 1.184 euros em numerário, entre outros artigos.
Rádio Air, informação.
A população de São Pedro veio a público manifestar-se contra a degradação das estradas na área da freguesia e aproveitou os buracos na estrada que serve a localidade da Portela para plantar couves e tomateiros. Os pormenores com o António Feliciano.
Um protesto, no mínimo, original. Continuam os lamentos da população da freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, em torno do mau estado das estradas, na sequência das obras de saneamento a cargo da Tejo Ambiente. Intervenções essas que deixaram parte das vias em muito mau estado, agora ainda pior com a queda de precipitação intensa. Nesse sentido, no decurso das últimas horas, na localidade de Portela, houve alguém que plantou couves e tomateiros, entre outras espécies, nos buracos que tinham sido deixados. Importa então recuar até à recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, deu voz à sua freguesia para falar de discriminação.
O executivo da Junta de Freguesia repudia a forma discriminatória como esta freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas, comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do nosso concelho, sem que exista uma base técnica que justifique esta discriminação. O estado em que se encontram as vias do concelho, na área da nossa freguesia, envergonha qualquer autarca, de qualquer país do terceiro mundo. Eu acrescento, eu quase que não posso sair de casa. Por todo lado onde me apresento, sou maltratado e eu não mereço, porque nada fiz para a situação em que se encontram as estradas da freguesia. Chamam-me tudo, que é injusto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém veio a público numa nota saudar os trabalhadores da administração pública que hoje estão em greve por aumentos salariais dignos, melhores condições de trabalho e em defesa dos serviços públicos. A luta dos trabalhadores da administração pública afigura-se de maior importância no quadro que se verifica de degradação do seu poder de compra face ao aumento dos preços dos bens essenciais, dos combustíveis, das rendas e dos juros do crédito à habitação, deixando muitos deles numa situação de inviabilidade para o sustento das suas famílias, refere a nota. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém refere também que a PAN verifica-se uma evidente degradação na qualidade dos serviços prestados pela administração pública, nomeadamente da que garante as funções sociais do Estado constitucionalmente previstas, como são o caso do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública. E termina manifestando a sua solidariedade às estruturas sindicais e aos trabalhadores por elas representados pela realização da greve.
Rádio Air, informação.
Já decorre mais uma edição da Centenária Feira Nova de Santaria em Ourém. O evento, que se prolonga até o próximo dia 1 de novembro, no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições, volta este ano a apostar forte no cartaz de espetáculos com destaque para os Funkoff, Némanos e Minhotos Marotos, entre outras presenças. A inauguração do certame aconteceu na tarde desta quinta-feira, na presença de diversas entidades e com o Presidente do Município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a dar conta do legado histórico da feira, que tem este ano cerca de 80 expositores.
Mas temos um legado muito importante que temos a obrigação de prosseguir ao longo deste e dos próximos anos. É uma feira importante para o concelho, é uma feira que diz muito a todos os ourienses, é uma feira que eu, enquanto criança, há 50 e alguns anos já, me habituei a frequentar, habituei a vivenciar, habituei a divertir. E é isso que nós queremos para a feira deste ano, que as pessoas aqui venham, que as pessoas se possam divertir, que possam olhar, apreciar os expositores que aqui estão e possam também divertir-se também nas diversas diversões que aqui vêm. E também desfrutar dos espetáculos que preparámos para todos vós. Eu recordo que esta feira, há relativamente meia dúzia de anos, não tinha espetáculos e nós entendemos prolongá-la por mais dias e também dar-lhe mais vida, trazer artistas, trazer espetáculos, porque conseguimos fazê-lo, como temos vindo a fazê-lo, traz mais gente e atrás disso vem mais expositores, vem mais diversões, vem mais gente interessada em expor e obviamente mais pessoas também acorrem a esta feira. São cerca de 80 expositores que aqui foram chamados. É efetivamente um número grande comparativamente a anos anteriores e dizer-vos que não estão aqui mais porque não temos espaço para isso. Tivemos muito mais procura do que oferta, Infelizmente, o espaço que temos é este, não o podemos inventar, e por isso pedi desculpa a todos aqueles que aqui não estão, que manifestaram a intenção de aqui estar, porque não foi possível de nos acomodar aqui. Um agradecimento muito especial a todos aqueles que continuam a acreditar na Feira de Santa Iria, nomeadamente os escritores, diversões, porque sem eles nós podíamos fazer o esforço todo do mundo, mas sem eles não era possível ter a feira que aqui temos. E, portanto, um agradecimento muito especial para todos eles que, ano após ano, continuam a acreditar neste evento, continuam a acreditar no município de Arém e continuam aqui a vir, ano após ano, mostrar e exibir aquilo que trabalham, aquilo que produzem. E, portanto, queria-vos agradecer também a todos vós o facto de aqui estarem, dar a todos as boas-vindas à Feira de Santa Iria, esperando que possam, nos próximos dias, também frequentar a feira com as vossas famílias, esperando que o São Pedro também possa ajudar, porque isso é sempre importante, e dizer-vos que fizemos o que foi possível para ter uma boa feira, ter boas condições para que todos vós se sintam aqui bem e possam desfrutar destes dias de feira, de alegria na nossa cidade. Obrigado a todos por aqui terem vindo e uma boa feira para todos vós, ao que eu vos desejo.
Rádio Air. Informação.
O Politécnico de Tomar é uma das instituições de ensino superior portuguesas selecionadas para participar no programa de intercâmbio internacional MetaRed TIC. Trata-se de um projeto de intercâmbio internacional de experiências e boas práticas entre as universidades e instituições de ensino superior através de uma candidatura do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação à Distância. O IPT vai participar no programa que pretende reforçar as redes de colaboração no domínio da transformação digital das universidades ibero-americanas e partilhar o conhecimento e a atividade das suas áreas de tecnologia de informação. O Instituto Politécnico de Tomar apresenta-se como uma das instituições com interesse e disponibilidade para acolher parceiros provenientes da rede MetaRed TIC, presente na Argentina, no Brasil, na América Central e Caraíbas, no Chile, na Colômbia, também no Equador e em Espanha, ainda no México, no Peru e em Portugal. A fase de apresentação das universidades e instituições de ensino superior candidatas a viajar no âmbito deste programa termina já no final do mês de outubro, seguindo-se a fase de seleção e de comunicação dos resultados aos candidatos. O período de implementação do intercâmbio pode decorrer durante todo o ano de 2024. O programa inclui ainda um apoio financeiro, 5 subvenções no valor de 2.500 euros cada, a atribuir às universidades candidatas selecionadas para o desenvolvimento do programa, assim como a promoção e divulgação de experiências através de um webinar internacional.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O despedimento de mais de 100 trabalhadores da CGM Cerâmicas é a maior preocupação do município de Torres Novas neste momento, garantiu Pedro Ferreira, o presidente do município torrejano. Os pormenores com o António Feliciano.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, garante que está a acompanhar ao dia a delicada situação da CGM Cerâmicas, empresa situada na zona industrial e que recentemente avançou para o despedimento de mais de 100 trabalhadores, cenário que já tinha sido denunciado pelo sindicato representativo. Aliás, em declarações à agência Lusa na última semana, António Amaro Costa, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, assegurou que até então ainda faltava liquidar 13 dias do salário de outubro, para além das indemnizações. Em reunião de Câmara, Pedro Ferreira abordou o tema e disse então que tem estado em contacto com a administração da empresa, que, refira-se, continua a laborar com cerca de 6 dezenas de funcionários. Nesta altura, assegurou o autarca, as maiores preocupações centram-se com quem ficou desempregado.
Lamentar, e como é público, temos uma empresa com particulares dificuldades na zona industrial de Torres Novas, como sabem. Eu tenho-se escrito muito e lido muito e em todo o tipo de comunicação sobre a CMG. Eu tenho a certeza que os empresários não vão levar a mal eu abordar aqui este tema, mas tenho tido regulares contactos com a empresa para acompanhar a situação. A empresa ainda continua portanto, a laborar com cerca de 60, à volta de 60 empregados. Estão a tentar resolver múltiplas situações que têm a ver, obviamente com a parte da sobrevivência da empresa, mas ainda ontem, para também dar uma informação mais atual aqui à Câmara, caso se falasse nisso ou não se falasse, falaria eu, porque nos preocupa os que já estão desempregados e desempregadas, e por isso é uma situação que a Câmara está a acompanhar ao dia, como se costuma dizer, e a procurar soluções, sobretudo, para as pessoas que estão desempregadas, que são mais de 100. Entretanto, também dizer que é um setor que tem vindo, segundo a justificação que me deram, e eu depois confirmei, o setor da cerâmica há 3 ou 4 situações no país similares à que está a acontecer aqui em Torres Novas. Esperemos que todas elas consigam ultrapassar as dificuldades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, em parceria com a Pinhal Natural, irá realizar mais uma sessão de divulgação e esclarecimento sobre áreas integradas de gestão de paisagem. A iniciativa terá lugar neste sábado, 28 de outubro, pelas 18 horas, e vai decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal. A área integrada fica a norte de Vila de Rei, numa área compreendida entre Vila de Rei, Milriça, Relva, Cidreiro e Lavradouro. A área integrada de Vila de Rei 1 tem por objetivo a gestão conjunta de todos os terrenos nela incluídos, com apoio e participação dos proprietários e coordenada por uma entidade gestora com capacidade técnica, de forma a obter uma área mais bem ordenada, bem gerida e mais defendida contra incêndios. Para atingir este objetivo, foi elaborada uma proposta de operação integrada de gestão da paisagem para a AGIP Vila de Rei 1. Os proprietários que aderirem a estas áreas integradas vão ter um conjunto de benefícios que passam por apoios para o investimento nas áreas próprias e para a sua manutenção, apoio técnico à gestão, apoios anuais do Fundo Ambiental durante 20 anos e a possibilidade de delegar a gestão dos terrenos à entidade gestora com o recebimento de uma renda. O Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, com apoio do município de Ferreira do Zêzere, de vários patrocinadores e outras entidades, vai organizar já a 18 de novembro a 9ª edição do Trail do Zêzere. São esperados mais de 1000 participantes entre as várias distâncias competitivas, 15, 21, 36 e 51 km, uma caminhada de 15 km e 3 distâncias destinadas aos mais jovens, até aos 15 anos de idade, com inscrições grátis. Os percursos percorrem os melhores trilhos e caminhos junto ao Rio Zêzere, sendo possível apreciar as mais belas paisagens da região. As inscrições estão abertas e decorrem até 10 de novembro, mas após o dia 22 de outubro, os valores a pagar serão mais elevados. As mesmas podem ser feitas através do site do evento em traildozêzere.com.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Ouvintes da Rádio Hertz, caros munícipes de Tomar. Hoje trago-vos um tema que tem impacto na vida diária dos tomarenses: as constantes roturas de água no concelho de Tomar. Como todos sabem, a empresa responsável por este serviço é a Tejo Ambiente. Esta empresa é uma sociedade anónima e tem como objetivo a exploração e a gestão do sistema intermunicipal de ambiente do Médio Tejo. Ou seja, agrega os sistemas municipais de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e a gestão de resíduos urbanos. São 6 os municípios do Médio Tejo que integram esta empresa. É uma associação de municípios e, como tal, são as autarquias que têm de fazer o reequilíbrio financeiro conforme as suas cotas. Assim, qualquer empréstimo, qualquer despesa, terá implicações nas contas destes municípios. No ano 2020, quando a criação da Tejo Ambiente, os objetivos eram bem claros: reduzir as perdas de água, adequar os níveis de abastecimento de água e de saneamento e recolha de resíduos urbanos com a respectiva adequação ambiental e tecnológica, otimizar circuitos e gestão de frota, um modelo de gestão eficiente e a sustentabilidade económica e financeira. Passados 3 anos da adesão destes municípios, podemos verificar que estes objetivos não foram cumpridos. Existem problemas em toda a região na qualidade de água devido ao tratamento insuficiente das águas residuais urbanas ou industriais, problemas na faturação a clientes, existem situações absurdas de leituras e enganos permanentes, problemas na recolha de lixo, problemas nas intervenções, as quais não são realizadas a tempo útil. O péssimo funcionamento dos sistemas de abastecimento de água é uma realidade constante por todo o concelho de Tomar, mas em especial incidência na freguesia da Sabacheira. As avarias e interrupções no fornecimento de água ocorrem com frequência, causando transtornos e dificuldades aos munícipes. É inadmissível que, em pleno século XXI, um país dito como desenvolvido, ainda existam problemas tão básicos e essenciais como o fornecimento de água por resolver. Além disso, até Jambiente tem sido incapaz de resolver esta situação de forma célere e eficiente. As reclamações dos cidadãos são constantes, mas as soluções tardam em chegar. É frustrante verificar que as promessas feitas pela empresa não passam de palavras vazias, sem qualquer impacto real na vida das pessoas. O aumento constante da fatura da água é uma realidade, mas os serviços prestados pioram a cada dia que passa. Podemos afirmar que os cidadãos estão a pagar cada vez mais por um serviço de qualidade cada vez pior. É necessário que as autoridades competentes intervenham de forma eficaz. A Tejo Ambiente deve ser responsabilizada pelos seus erros. É também deveras importante que sejam encontradas soluções a longo prazo. Devem ser realizados investimentos nas infraestruturas, assim como na formação de profissionais. Para concluir, esta situação é preocupante e exige uma intervenção urgente. É necessário que sejam tomadas medidas de forma a resolver esta situação. Os munícipes de Tomar merecem um serviço de qualidade a um preço justo pela água que consomem. Despeço-me, até à próxima nota do dia.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.